Olá, eu sou Andresa Boni e este é o Opinião.
Atualmente, no conflito entre Israel e o Hamas e também no embate da Rússia contra a Ucrânia, quantas versões têm sido apresentadas ao mundo? Como e por quem os principais conflitos da história foram contados? Com a velocidade das redes sociais, como fica o entendimento de quem assiste a isso tudo? A história é escrita pelos vencedores? Para essa conversa, recebemos o sociólogo e historiador Ronald Leon Nunes e o professor de Direito Internacional da Unicamp, Renato Vedovato. Prazer recebê-los aqui hoje. Obrigada pela presença. Atenções agora voltadas para a questão Israel e Palestina, não é? Um conflito que se arrasta aí há décadas. Há pouco, os holofotes estavam em Ucrânia e Rússia. Enquanto isso, várias versões são apresentadas ao mundo. Olhando para essa questão das guerras, sempre foi dessa forma?
A guerra não é simplesmente um enfrentamento físico, mas também uma batalha de ideias, de narrativas, de construções ideológicas. Nesse sentido, a propaganda de guerra cumpre um papel, sempre cumpriu um papel tão importante, tão estratégico quanto as próprias operações no campo de batalha. Por quê? Porque essa propaganda tem a intenção de persuadir, de convencer e de tornar aceitável algo tão cruel, tão horroroso como a guerra. Ela busca mobilizar milhares, talvez milhões de pessoas para matar ou para morrerem por uma determinada causa. Então, nesse sentido, há sempre tantas versões quanto interesses envolvidos. Por exemplo, a grande mídia no Brasil e no mundo ocidental está claramente alinhada com a propaganda de guerra israelense. Putin convenceu, impôs, por meio da censura, inclusive, à sociedade russa, o relato de que todos os ucranianos seriam nazistas e que o território da Ucrânia, na verdade, pertence à Rússia. Por isso é tão importante o estudo crítico da história, para ir além dessa história contada pelos vencedores, no sentido de interpretar o passado com perspectiva transformadora do presente.
Não simplesmente comprar uma versão, não é?
Exatamente. Professor. A gente, seguindo o que o professor coloca, aquela escritora Margaret Atwood diz que a guerra acontece quando o diálogo falha. E pelo menos o diálogo falha, né? Mas normalmente há outras falhas que se quer encobrir com um conflito. Porque o conflito ele acaba escondendo todas as diferenças que podem existir dentro daquele bloco que, em tese, teria que se unir para combater o outro lado. Então, para um governo cheio de problemas, a melhor saída é conseguir um inimigo externo. Ou alguém que quer impor um modelo econômico, ou alguém que está, de alguma forma, pressionando para tomar parte do território. E se isso tudo for somado a elementos religiosos, como a gente tem no conflito entre Israel e o Hamas, a gente vai ter um barril de pólvora muito grande com consequências bastante complicadas. E quem sofre nisso tudo é a população, especialmente se a gente olhar a população de Gaza ou se a gente olhar a população da Ucrânia, mesmo a população russa e a população israelense, a gente vai perceber o quanto esse povo, esses povos estão enfrentando de dissabores.
Sim. E quem assiste a isso tudo, né, como vocês colocaram, sempre vão existir várias versões. Como saber quem está com a razão?
Eu acho que para entendermos isso é necessário também pensarmos o próprio conceito da guerra. Tem um conceito importante de von Clausewitz, que foi um teórico militar prussiano do século XIX, e ele diz que a guerra é a continuação da política por outros meios, os meios da violência. Isso significa que não há como separar a guerra da política. A guerra sempre expressa o máximo de acirramento das contradições entre Estados e uma continuação extrema da política das elites que controlam esses Estados. Daí que não há uma... Daí essa disputa de versões e daí que não há um relato único e muito menos isento. Por exemplo, e sempre há um contexto, histórico. Eu vejo a grande mídia noticiando os ataques de Israel a Gaza, por exemplo, e falam de primeiro dia de guerra, segundo, quinto, décimo sexto dia de guerra, como se o conflito tivesse começado no dia 7 de outubro, quando, na verdade, o que acontece é uma continuação de um processo que leva, no mínimo, 75 anos, que começou com a ocupação de Israel dos territórios palestinos. Então, nesse sentido, eu acho que sempre, o fato de não existir um discurso isento também não significa que não há verdade, não há uma justiça histórica.
Importante nesse tema que você levantou, eu vejo a imprensa livre. O papel da imprensa livre, o papel de pessoas que são especializadas em determinadas áreas. Então, por exemplo, uma imprensa livre consegue trazer à tona os fatos. E, a partir desses fatos, alguém da minha área, o direito, pode verificar o que o Hamas fez no dia 7 de outubro foi um crime ao matar inúmeras pessoas, ao invadir e atacar pessoas civis. E a reação de Israel também não é de acordo com o direito internacional. Então, se a gente tiver condições de garantir uma imprensa livre e garantir que pessoas que coloquem a sua opinião dentro do seu conhecimento não sejam atacados, porque muitas vezes, quando você coloca um ponto de vista, imaginando alguém lá na Rússia dizendo que o ataque à Ucrânia não faz sentido, porque a Ucrânia foi reconhecida como um país independente pela própria Rússia depois da sua, depois do fim da União Soviética, esse alguém provavelmente seria chamado de um inimigo do Estado. Então, ficar atento a essas falas que são ou messiânicas ou discurso do ódio ou esses contextos todos que nos trazem a colocação de um inimigo. E facilita muito a gente conseguir chegar perto da verdade. Talvez a gente não consiga chegar à verdade, mas quanto mais perto a gente conseguir, melhor.
Sim. Agora, Ronald, você tem um estudioso da guerra contra o Paraguai. É até aqui o tema do seu novo livro, A Guerra contra o Paraguai em Debate. Esse aqui é um bom exemplo, não é? Dessas narrativas que perduram até hoje.
Exatamente. No sentido de que não é um fenômeno novo. A propaganda de guerra sempre atuou nesse sentido. No caso da guerra contra o Paraguai, que é assim que nós conhecemos esse conflito no meu país, a invasão que dizimou 70% da população total foi justificada e foi apresentada como uma cruzada entre a civilização e a barbárie, exatamente construindo o que chamaríamos hoje um discurso de ódio, desumanizando o povo paraguaio. E há um paralelo nesse sentido com os ataques de Israel a Gaza neste momento. Por exemplo, o ministro da Defesa de Israel declarou que chamou os palestinos de animais humanos. Animais humanos. O presidente de Israel falou que não existem palestinos inocentes. E o ministro das Finanças do Estado de Israel falou que simplesmente não existe um povo palestino. Não há história palestina, não há uma língua palestina. Então, quando você, seja no século XIX, fala da civilização contra a barbárie, ou no século XXI, agora que estamos assistindo ao vivo, nos nossos celulares, esse conflito, e houve discursos, animais humanos, um povo sem história, etc., nós temos que identificar claramente aí um discurso de ódio, de extermínio, e que certamente nós não podemos aceitar, não podemos naturalizar isso, não podemos relativizar isso.
Quando a gente fala em barbárie, aí vale lembrar que até as guerras têm regras, não é? Então, colocar em risco vida de civis, por exemplo,
sim,
é proibido, nunca deveria acontecer.
Viola o direito internacional humanitário. Então, colocar como alvo quem não está em combate é claramente uma violação do direito internacional humanitário. Então, nesse sentido, a gente consegue olhar fatos que ocorrem e, a partir desses fatos, identificar que a conduta está contrária ao direito. Então, por mais que a gente possa reconhecer a existência de opressões a grupos palestinos, à Palestina, à faixa de Gaza, a reação, esse ataque do 7 de outubro, ele claramente viola normas de direito. A reação israelense também viola. A mesma coisa acontece quando, por exemplo, na cidade de Butcha, na Ucrânia, a gente vê pessoas com as mãos amarradas às costas, aos corpos dessas pessoas, com um tiro na nuca. Então, são pessoas que não estavam combatendo, mãos amarradas às costas, foram mortas. Esses elementos são mais facilmente identificáveis quando a gente tira aquela fumaça que é a fumaça do discurso do ódio. Essa fumaça do discurso do ódio é que vai fazer o nós contra eles. E toda vez que tiver o nós contra eles, a gente tende a relativizar os erros cometidos pelo nosso lado.
Esse nós contra eles, eu acho que tem a ver até, não é, professor, falando isso, que o Ronald colocou, que a guerra é uma continuidade da questão política. Então, nesse sentido, há ideologia envolvida. E quando há isso, cada um tem a sua verdade absoluta e acredita na sua verdade. E é por acreditar nela que a gente vê muitas guerras aí que perduram, que parece que não vão ter fim.
Por mais que exista uma guerra de ideias e de relatos, versões, isso não significa que não há uma verdade ou que não há justiça histórica, ou que cada um tem sua verdade. Quando nós falamos de ocupação, de expulsão de um povo, limpeza étnica, sempre há um lado certo e outro errado. Quando falamos que a continuação da política, nós temos que entender o contexto histórico e a política que precedeu a esse conflito e não simplesmente ficar na superficialidade. Mas sim, sempre há guerra de versões, mas não significa que não há uma...
Que não existe uma verdade.
Que não existe uma verdade.
No caso do conflito Israel-Hamas ou Israel-Palestina, a gente tem uma investigação do Tribunal Penal Internacional, que, por acaso, também fica na Haia, na Holanda, assim como a Corte Internacional de Justiça. E essa investigação, em cima dos ataques de 2014, determinou o indiciamento não só de pessoas por parte de Israel, mas determinou o indiciamento do Fatah e do Hamas. Então, a gente vê que existe um cenário talvez um pouco mais complexo na questão que a gente vê agora recentemente do conflito Israel-Hamas do que o conflito Rússia-Ucrânia.
Como se dá a compreensão de uma guerra quando a principal fonte de informação é a rede social? Quem responde é o professor de comunicação digital da ECA, USP, Luli Radfarer.
Há mais ou menos um século que dizem que na guerra a primeira vítima é a verdade. E numa guerra mediada por mídias sociais, isso é mais verdade do que nunca. Por quê? Porque hoje em dia todo mundo consome a maior parte da sua informação por mídias sociais através dos telefones nos seus bolsos. E qual é o maior problema disso? O maior problema disso é que o ambiente da mídia social não é um ambiente de informação, não é um ambiente de educação. É um ambiente de entretenimento. E para ficar entretido, que quer dizer manter dentro, né, entreter, eu preciso dar para o indivíduo aquilo que é o equivalente à comida junk de informação, que é aquilo que apela para os meus sentidos mais primitivos. Então todo mundo corre para agradar a mídia social. E na mídia social corre todo tipo de desinformação. Por que a desinformação choca? Porque a desinformação move. E porque a desinformação é muito lucrativa. E como é que você resolve isso? Ah, você resolve isso do jeito mais difícil e mais trabalhoso que existe, que é através de muito, muito trabalho. E ninguém está disposto a ter trabalho num ambiente de cultura de entretenimento.
Na verdade, é a primeira vítima, como diz o Luli, professor. E esse papel das redes sociais para, às vezes, muitas vezes cai na desinformação num discurso raso.
Concordo plenamente, porque se lá no passado a gente estaria naquela posição do homo videns, né, do Giovanni Sartori, a pessoa que senta em frente à TV, assiste passivamente o que está ali acontecendo, e eventualmente aparecem informações falsas aqui ou ali, o potencial de disseminação de informações falsas através das redes sociais, quando você consegue se colocar como protagonista e até pensando em como você vai ajudar aquele que tem a mesma ideologia que você, mesmo que ele tenha cometido as mais bárbaras atrocidades, isso potencializa sobremaneira o ódio e coloca a verdade, talvez, na zona do rebaixamento, se a gente estivesse no Campeonato Brasileiro. Mas, certamente, o que a gente vê nas redes sociais é um descompromisso com a verdade.
Falamos há pouco sobre a questão das redes sociais, da influência delas, né, diante dos conflitos, das guerras. Nesse sentido, há também, além da guerra em loco, uma guerra virtual?
Com certeza. A mídia digital e as redes sociais globalizam notícias, informações, imagens, quase que em tempo real. Nós estamos assistindo aos conflitos, não só pela TV, mas também nos nossos celulares. Isso, evidentemente que uma determinada forma de consumir esse conteúdo pode ser vantajoso. Agora, ao mesmo tempo, sabemos que isso também pode ser fonte de manipulação, de desinformação. Devemos exercitar o pensamento crítico, análise crítica das informações e da história para poder realmente se posicionar. Mas certamente existe também uma batalha no terreno das redes sociais.
Uma batalha que, meio a tudo isso, temos que lidar, além da barbárie toda, com fake news, não é?
Exato.
Professor, que é um tipo de artimanha também que sempre existiu.
Talvez num potencial muito menor, né? A gente lembra das eleições aqui no Brasil de 1989, alguns fatos que aconteceram, especialmente aquele que envolveu um suposto pedido do então candidato para ex-mulher fazer um aborto. Então, teve ali o potencial de impacto daquele tipo de notícia, na verdade, desinformação, era muito menor do que o que a gente tem hoje com as redes sociais.
Existia essa velocidade da internet, né? Hoje, com essa velocidade, não tem como parar, né?
E essa velocidade tem não só o elemento de você conseguir identificar o que a população está discutindo, mas também, como o professor colocou, de influenciar na discussão que vai ser travada. Então, antes você tinha a tentativa de identificar o que a população mais entende necessário para se
colocar...
Funciona
como um termômetro, então? É mais ou menos isso?
É um termômetro que você consegue colocar a temperatura que você quer, talvez.
Sobre as fake news, esse problema também não é algo novo. Do ponto de vista histórico, as potências colonialistas sempre utilizaram fake news, mentiras, para justificar seus interesses, as guerras e até atrocidades. Nós sabemos, por exemplo, que o nazismo possuía uma máquina de fake news, uma máquina de propaganda muito sofisticada, muito eficiente. A guerra no Iraque, já neste século, e no Afeganistão, a chamada Guerra do Terror, que deixou mais de 1 milhão de mortos, também foi justificada com uma mentira, as supostas armas de destruição em massa em poder do Saddam Hussein. As fake news são muito, muito perniciosas no sentido de que, neste momento, cumprem um papel de justificar um regime de ocupação ilegal e de apartheid contra um povo que simplesmente está lutando pelo seu direito à autodeterminação nacional. Então, acho que é um perigo constante e nós temos que, certamente, abrir os olhos diante disso.
E professor da Universidade Federal da Bahia, Luciano Amaral Oliveira, autor do livro Crítica, a Análise Crítica do Discurso, define discurso como um conjunto de enunciados sustentado em um conjunto de regras que diz o que pode, o que não pode ser dito em um determinado contexto sócio-histórico e ou institucional. Nós conversamos com ele sobre o momento atual.
Atualmente, estamos vendo aí pela mídia, né, o conflito entre Israel e Gaza. E a mídia brasileira corporativa adotou um discurso pró-Israel, composto por enunciados como Israel tem direito a esta terra, Israel tem direito a se defender, Hamas é um grupo terrorista, Israel não é um Estado terrorista, e outros enunciados. E se esse discurso é veiculado, se esses enunciados são veiculados pela mídia corporativa, as pessoas tendem a aderir a esse discurso e ficarem a favor de Israel, enxergar Israel como bonzinho, ficarem contra Hamas, infelizmente contra a Palestina de tabela, e achar que o Hamas é o ruim da história. Mas veja, semana passada um jornal de grande porte veiculou uma manchete que era assim: Hamas mata 47 civis. Se Israel faz a mesma coisa, como aconteceu com aqueles 70 civis tentando fugir dentro do prazo que Israel deu da faixa de Gaza, você não vê anunciado como Israel mata 70 civis ou Israel faz um ataque terrorista. Então sim, os discursos fazem com que as pessoas se posicionem de um lado ou de outro.
Aproveitar o gancho que o professor Luciano nos dá sobre a questão do discurso, também o papel da imprensa, para perguntar se há imprensa isenta, professor.
Bom, essa é uma pergunta fundamental. Eu acho que a gente tem que lutar para que ela exista. E o Estado tem que ter esses instrumentos que garantam essa existência. O Ministério Público deve ficar atento. A gente precisa pensar em como a imprensa se estrutura e como que existem as decisões dentro dos órgãos de imprensa para publicar de um lado ou publicar de outro. Nesse ponto que o professor coloca, que eu achei fundamental, é relevante, sim, dizer o que aconteceu. De fato, o grupo Hamas assumiu que matou essas pessoas. Então, não dá para a imprensa dizer que não matou. Se aconteceu de Israel fazer um ataque e pessoas morrerem, e a imprensa não relatar, aí pode ser o problema. mas que nesse caso específico a imprensa está certa, está. O Hamas assumiu o que fez. Então, acho que é importante a gente pensar na imprensa livre e identificar como ela está, quando ela está agindo de forma livre, mesmo que seja contra as nossas intenções.
Eu acredito que há jornalismo sério, que apura os fatos, que busca apresentar mais de um ponto de vista. Agora, não acredito que exista jornalismo isento, neutro. Por quê? Porque, do ponto de vista individual, o jornalista é um ser humano que, afinal, atua de acordo com suas próprias convicções, valores, tem suas preferências e suas antipatias políticas. Do ponto de vista empresarial, nós sabemos que a grande mídia está controlada por grandes e poderosos conglomerados e, naturalmente, vai expressar e transmitir a análise, os valores e os interesses das elites da sociedade. Mas não é só um problema da grande mídia. Também a imprensa alternativa, ou até de esquerda, também tem um viés, informa e analisa de acordo com as suas convicções. E não há problema nenhum em reconhecer isso. Eu acho que, pelo contrário, é honesto reconhecer que existem posicionamentos, existe um viés. O problema e a diferença está em quê? Em qual modelo de sociedade e em quais causas são defendidas pelos distintos veículos de imprensa.
E depois, quando passa o calor da situação, o calor do momento, há o registro dessa história. Então, há uma verdade histórica? Quem vai escrever os livros são seres humanos também, que têm emoção, que têm convicção. É possível, então, eles abandonarem essa concepção de mundo para fazer o registro, professor? Como funciona?
Então, além da imprensa livre, que vai relatar o fato naquele momento, a gente precisa de uma academia livre. É essa academia que vai poder discutir os elementos históricos e revisitar esses elementos históricos, como bem fez o professor Ronald ao falar da guerra contra o Paraguai. Então, imprensa livre, academia, universidades funcionando, centros de pesquisa e também um judiciário, uma estrutura de judiciário que possa cobrar esses empresários da imprensa que tomam decisões equivocadas, acho que é o tripé fundamental de uma sociedade.
Às vezes o tempo pede novas interpretações, é preciso revisitar os fatos,
não
reescrever
só,
a história.
Não só revisitar, porque o tempo muda, mas também porque podem ter existido fatos escondidos no passado, que só a academia vai ter condições de olhar com calma, com distanciamento e conseguir identificar. Não é à toa que quando a gente tem movimentos totalitários, os três alvos são imprensa, academia e judiciário.
A conversa iria longe aqui. Eu assim, tenho mais várias perguntas para fazer. Estamos chegando ao final. Para concluir, último recado.
Todo cientista social, o historiador, tem a obrigação de embasar suas conclusões em fatos e em fontes. Ele tem que apurar esses dados com rigor crítico, mas não podemos dizer que exista uma historiografia, uma imparcialidade histórica na interpretação dos fatos. Porque desde a escolha do tema de pesquisa, o recorte, a seleção das fontes, dos dados, o historiador, a historiadora, atua também influenciada por essas convicções, pelas suas próprias representações da realidade, por essa visão de mundo. Agora, é evidente que o historiador deve ser fiel aos fatos. Por exemplo, a Batalha de Tuiuti, uma das principais da América Latina, aconteceu no dia 24 de maio de 1866. Isso é fato. Isso é objetivo. Agora, a interpretação do contexto e da consequência desse fato será necessariamente uma análise subjetiva. Por isso que tem historiadores e analistas que na sociedade reforçam ideias conservadoras e tem outros historiadores e cientistas sociais que analisam o passado de acordo com uma perspectiva transformadora e do ponto de vista também dos oprimidos, dos explorados e dos povos que estão lutando atualmente, como na Palestina, pela sua autodeterminação nacional. Mas sempre existe existirá um viés e isso é natural e a honestidade intelectual exige assumir qual linha de pensamento você está assumindo.
Professor, vou te pedir um recadinho final para quem está nos assistindo de como se aproximar mais, então, da verdade.
Bom, nesse ponto da gente estar como não só telespectador, mas agente nessa discussão, por conta das redes sociais, todos nós temos responsabilidades. Não dá mais para terceirizar a história para alguém nos contar. Nós temos que agir para identificar qual é a história que está acontecendo e nos desapegar dos pontos de partida que nós temos, até para questionar aqueles que estão querendo nos levar para o lado deles, sem que nós pensemos muito. O trabalho, e aí lembrando aqui do professor da ECA, é muito grande, porque afinal de contas a gente estaria misturando um momento de lazer com um momento de trabalho. Mas acho que é isso que a gente vai ter que fazer, porque as redes sociais entraram tanto na nossa vida que estão não só no entretenimento, mas também no trabalho e especialmente no nosso futuro.
Precisamos ouvir todos os lados também, não é, professor?
Exato.
Obrigada. Até uma próxima oportunidade.
Obrigada,
até
audiência.
Uma próxima.
Muito obrigado, foi ótimo. Obrigado.
O Opinião fica por aqui. Eu sou Andresa Boni. Nós esperamos você na semana que vem. Opinião, qual é a sua?